Muito bem, estamos agora num perek importante, o Sharikud Amasé. O que o Yetzirará tenta fazer a pessoa pecar, né? Os argumentos que ele usa para convencer a pessoa a pecar. Eu queria dar alguns exemplos, que é importante mesmo a gente entender. Então ele falou em cima, vocês se lembram, ele falou que Yetzirará, ele fala para a pessoa, começa a colocar dúvida na pessoa sobre se existe Olam Habá, existe Olam Hazeh, se existe Deus, se a Torá foi dada de Moshe Rabbeinu também. Um monte de dúvidas. Quem tem o Rota Bavot em hebraico é a página Chav Dalet. Então ele fala assim, vamos ver rápido. Kasher Itaesh Ayetzer Melefatot Otcha Latil Safek Batorá Shebalpe. Quando o Yetzirará vai desistir de convencer você sobre a Torá oral, o Ishtadel Lefatot Otcha Latil Safek Beschar Volesh. O Yetzer Hará vai começar a falar para você que não tem recompensa, não tem castigo. E como que vai convencer a gente? Ele vai falar para a gente, você está vendo, tem tzadik que não está indo bem para ele na vida. Tem rachá que está sim indo bem para ele na vida. Isso mostra que não tem ordem, que não tem recompensa. Assim que o Yetzer Hará vai tentar convencer a pessoa. Mas aí ele fala o Chovot HaLevavot, que ele já explicou em cima, que isso não é nenhuma prova. Que pode ser que tem sim, não pode ser, tem recompensa e castigo. Isso que tzadik não está indo bem, rachá está sim indo bem, tem os motivos, é Kadosh Baruch Hu, mas tem sim. Então tem que ser forte para não deixar se convencer do Yetzer Hará. Depois ele fala que Yetzer Hará vai começar para ir, para passar rápido, tentar convencer a pessoa que não tem recompensa no Olam Habá. Não tem recompensa no Olam Habá, é tudo papo, né? Assim que vai falar para a pessoa. Fala o Chovot HaLevavot, que a pessoa tem que ser forte e acreditar que a Torá fala que por cada mitzvah que a pessoa faz, tem recompensa na Olam Habá. Aí, agora que eu, agora é importante, que ele fala para a gente, ele fala assim, eu vou ler para vocês. Kasher Yitayesh Hayetzim Lefatot Otcha Latil Safek Bechol HaDvarim Sheizkeru Leil. Quando o Yetzer Hará vai ver que você não cede, se acredita mesmo que existe a Torá, existe Deus, existe Olam Habá, aí o Yishtadel Lavih Otcha Le'atzlut Bavodat Hashem. E aqui esse argumento, pessoal, é muito atual para a gente. Olha só o que ele fala. Yetzer Hará tenta colocar uma preguiça na gente de Avodat Hashem. Como? O Lassik Otcha Tamid Binyanei HaOlam Hazeh. O Yetzer Hará fala o seguinte, tá bom, ele acredita já em tudo. Eu vou fazer com que ele não faça os mitzvot. Como? Eu vou ocupar a pessoa com Olam Hazeh o tempo todo. Que a pessoa se ocupa com Olam Hazeh. Bachilá, comer, shtiá, beber, halbashá, nesiot, viagens, ubanaot, gashmiot, shonot. O Yetzer Hará, ele sabe, e o mundo de hoje é assim, não adianta. Ele sabe que se encher a vida da pessoa com material, com Olam Hazeh, então a pessoa está tão ocupada com material que não vai ter tempo, nem cabeça, nem nada para Avodat Hashem, para mitzvot. Isso é o Yetzer Hará. Isso que ele fala. O que Shizé Alebiadô, quando ele conseguir encher a nossa vida com material, o tetzayet lo liot asuk tamid basagat amazon, e você vai no caminho dele, o tempo todo pensando como achar comida e dinheiro, sheshalit kayem biladom, huye yape benechet amotarot. Fala o Chovot HaLevavot, o Yetzer Hará vai fazer que você goste de luxo. Shehent felot lamazon achiuni. O luxo não é importante, mas a pessoa vai gostar de luxo. Que deixe tie asuk odioter. Velo yishael lecha kol pnai leavodat Hashem. Vichabev alecha et asimcha ve et atanugim. Yamlitz otcha lekaneh basarim. Misopfim svivam ulidamot lahem. Litnaeg kumayem lalech lahem. Então o que ele fala aqui, eu acho que é uma coisa super importante do nosso mundo, nossa geração. Ele fala o seguinte, Yetzer Hará faz com que a pessoa fica se preocupada o tempo todo com dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. A cabeça dela fica cheia de dinheiro, o dia inteiro com dinheiro. E logo depois, a pessoa começa a gostar de luxo. E ela gosta de um apartamento mais bonito, carro mais bonito, tudo mais bonito, e celulares, e carros, e um monte, a vida de luxo. Fala o Chovot HaLevavot, se a pessoa entra nessa vida, é impossível ela começar, ela fazer a Avodat Hashem direito. Porque tem que ter tanto dinheiro para a pessoa poder viver a vida de luxo, você tem que correr atrás de dinheiro. E a vida fica sendo assim, um galgala roseira é chamado, né? Então eu preciso trabalhar muito, para fazer muito dinheiro, para poder viver essa vida luxuosa que eu acostumei a viver. E quando sobra o tempo para a gente poder fazer a Avodat Hashem. Um dos maiores problemas, eu acho que hoje em dia é isso. Vocês vão ver, aqui também, no Brasil também hoje em dia é assim, mas Estados Unidos, me lembro assim, de amigos e parentes, para começar a viver é $5,000, por exemplo, né? Tem que pagar o mortgage, tem que pagar o taxes da casa, tem que pagar. Então depois para viver é mais 5 mil. Então para ganhar muito o dinheiro que custa para viver, tem que trabalhar muito. E tem que trabalhar muito, então não tem tempo para estudar a Torá, para fazer outras mitzvot. Então a pessoa está ocupada o dia inteiro trabalhando para poder conseguir viver o nível alto que ele se acostumou a viver. Aqui no Brasil está acontecendo a mesma coisa, mais ou menos, certo? Está cada vez mais alto o nível, está mais cara a vida. A pessoa que se acostuma com luxo, então ele carro, ela carro, tá? Ele celular, ela celular, e empregadas e motoristas e não sei o que lá. Para a pessoa poder pagar todos esses gastos, tem que ganhar dinheiro, tem que trabalhar muito. E quando que ele vai estudar a Torá? Quando você vai mudar a Tashem? Isso fala o Chovot HaLevavot, que se trará faz. Ele sabe, ele tentou, ele tentou convencer a pessoa que não tem Torá, não tem Deus, não tem Olam Haba, não conseguiu. Então ele fala, eu tenho um outro jeito com essa pessoa. Eu vou começar a fazer a pessoa ter uma vida muito materialista, muito luxo, 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 e gostar dessa vida. Aí ela está tão ocupada com o material que não vai ter tempo para avodar a Hashem. É isso que acontece. Então o único jeito é, né pessoal, a pessoa se acostumar com um nível de vida mais baixo. Tentar evitar o luxo. Pela Torá, luxo não é uma coisa boa. Só atrapalha a avodat Hashem. Não, comodidade sim, né? Comodidade é importante. A Gemara fala que uma casa bonita, uma mulher bonita e imóveis bonitos faz a pessoa ficar mais meio chato, fala a Gemara. Isso é comodidade, mas esse luxo que hoje em dia está tendo, esse luxo, né, exagerado que está tendo, isso não é uma coisa boa pela Torá. Isso tira a pessoa da avodat Hashem. A pessoa tem que sustentar esse luxo. Quem vai pagar tudo isso? Tem que trabalhar muito para isso. E no fim a pessoa acaba trabalhando a vida inteira, cabeça no dinheiro a vida inteira, e o objetivo ela não faz. Não é brincadeira isso, é um problema muito sério. Por quê? Porque nós precisamos de dinheiro. Se a gente não precisasse de dinheiro para viver, seria muito fácil. Não quero isso e pronto. Precisamos de dinheiro para viver. Então tem que trabalhar para viver. A pessoa tem que saber o limite. Então eu vou trabalhar para mim viver normal. Ele fala isso na frente também. Para viver uma vida de luxo, eu não vou me esforçar, não. Eu quero viver normal, como todo mundo, para poder estudar a Torá todo dia também. Fala o Chovot HaLevavot, olha só. O Kasher Yireh Ha'Yetzer, chegamos a lá, Biador, ele vai ver que ele conseguiu, e a pessoa vive uma vida de luxo, está gostando da vida de luxo, está legal. Benchá Hafetz Verotze Gambazê, ele vê que você quer isso também. Huyomar Lechá, ele vai falar para você assim. Harei bem carpado e patente alardou me avodat Hashem. Ele fala assim, olha, você já parou de estudar a Torá, já não está mais avodat Hashem direito. O bem carpado em Hamusat Lirdof, Achre Havle Aolam. Imken Efoz Zotase, Hagor Motnecha Vachasov Zroacha. Disse, ela fala para ele, agora se dedica completamente para o dinheiro. Vai, trabalha dia e noite, se dedica para esse luxo. Ulai Tatzliach Lassig Lefachot, Cherek Mashin Harotze Lassig Mimeno. Alta sobab da varba olam, falo e tirará para a pessoa, não faça nada nesse mundo, só trabalha. Dinheiro, dinheiro, dia e noite dinheiro, todo domingo dinheiro, tudo dinheiro. Assim fala o Yetzirará. E ele fala, e continua falando, ele vai falar para a pessoa assim, não estuda a Torá, não estuda nenhuma Chochmá, só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Isso que ele fala, assim Yetzirará fala para a pessoa. Fala o Chovot HaLevavot. אבל אם מיד בהתחלה לא תיתן לתאוות היצר דריסת רגל אליך, se logo no começo você não vai deixar o יצרará ir para você, ולא תתחיל למלא את משאלותיו ותנהג במותרות לדוף אחריהם. Ele fala uma mensagem muito importante aqui também. A pessoa não pode deixar a porta aberta para o יצרará, não pode falar assim, não, um pouquinho eu vou sim fazer isso, não muito, não pode, nada, nada, nada. Se deixa um pouquinho, ele entra mais. Assim fala Agmará. Agmará fala que o Yetzirará é uma visita que vem em casa. Você deixa ele um pouquinho entrar, ele entra mais. Não pode deixar ele entrar na tua casa. Então você fala assim, eu não quero muito luxo. Não, um pouquinho de luxo eu quero sim. Não, não é bom. Tenta não começar com esse negócio de luxo. Vatomadlo, fala para o Yetzirará que en lecha tzolech bemotarot. Você não precisa de luxo. Chega para mim trabalhar pelo meu essencial que eu preciso. ושאם יתן לך אלוקים יותר מזה, בלי תרדות נוספות ובלי הגיעה מיוחדת, תשתמש בו למטרה הנכונה כפי שהתורה מחייבת. ושאם לא ייתן לך אלוקים יותר מקדם זנותך, תספק במזון ההכרחי, לא צריך יותר. זה נפלא כי הוא סרט, הוא a pessoa assim, a pessoa que ela tem luxo de qualquer jeito, sem se esforçar, ela usar o luxo para as coisas certas, do modo certo. A pessoa que não tem luxo, não precisa se esforçar para o luxo, é pena, é perda de tempo, pode estudar a Torá, vou dar Tashem, então não fazer falta o luxo. Quem tem luxo sem se esforçar também, saber usar direito o luxo. Não é simples. É fácil falar isso na teoria. A pessoa se acostuma com o luxo, isso é o problema, né? E depois, quando ela já não tem o luxo, ela já não consegue mais sem o luxo. Isso é difícil mesmo. Por isso é melhor mesmo sem luxo. Isso eu falei para vocês, eu acho sim. A Mará fala, acho muito certo, eu falo agora para vocês, lembrem isso, tá bom? Que estou falando. A Mará fala, Yeshlo maná rotse matai. Quem tem 100 quer 200. O que quer dizer? Quem não tem nada, a priori, quer dizer isso. Quem não tem nada, quer 100. Quem tem 100, quer 200. E assim por diante. Na verdade, que não é assim. Quem não tem nada, para vocês saberem, não quer nada. A Kadosh Baruch Hu, é muito verdade, o Valei Mussar, eles falam isso, colocou uma coisa, uma força, nesse mundo aqui, que puxa a pessoa, puxa. Esse é o Lama Zé. Você começa um pouquinho com o Lama Zé, ele puxa. Você tem já 100, você quer 200. Tem 200, você quer 400. Ele vai puxando. Quem não começou com o Lama Zé, quem vive de modo simples, ele está ótimo. Ele não precisa de mais nada. Está muito bom. Em Lomaná, Lorotseklum, não quer nada. O negócio começa quando o Yesh Lomaná. Ele tem maná, ele quer mais. Isso fala o Chovot HaLevavot. Não começa no luxo. O Lama Zé que eu falo, pessoal, é luxo. Isso é o Lama Zé. Porque o que precisamos, precisamos. Tem uma casa boa, cômoda, isso precisamos. Não é o lamazê, é o lamazê, mas não é isso que está pensando. O lamazê começa no luxo, começa as coisas luxuosas, aí não tem fim. Não tem fim. Acho que eu contei para vocês, né? Eu estou reformando minha casa agora. Eu vivi muito tempo em Israel, aluguel. Vivia, estava ótimo meu apartamento, não interessava como estava, estava muito bom, estava muito feliz com as crianças, estava tudo bem. Aqui no Brasil também, vivi em aluguel, está muito bom. De repente agora começou com o meu apartamento, reforma, nada não chega. E mais reforma, e mais banheiro, e mais... Eu falo para minha esposa, chega! A gente viveu 20 anos tão bem sem tudo isso. Só que é isso que é o negócio. Isso que eu estou falando para vocês. É o Lamazê. É o Lamazê. Se você não tem nada com o Lamazê, está tudo ótimo. Está muito bom, não falta nada. Começa com o Lamazê, não tem fim. Então, é pena, você tem que trabalhar tanto para esse lamazê, trabalhar tanto tempo, tanto trabalho para... Não, vive num nível mais baixo, sem luxo, poder trabalhar menos um pouquinho, o pai poder ficar mais em casa com as crianças, poder estudar mais, estudar, para não ter que sustentar todo esse luxo que tem. É uma doença, né? Infelizmente. Quer dizer, a pessoa que está dependendo do luxo, ela é coitada. O certo seria, o ideal é a pessoa não estar dependendo de luxo, não precisa de luxo. Muito bonito você ver pessoas, às vezes, pessoas que têm possibilidade de ter luxo e elas não têm luxo. Elas não se acostumaram com luxo, elas podiam ter, são pessoas ricas, mas elas não precisam. Conheço pessoas no mundo, assim, que são pessoas que podiam fazer casamentos super luxuosos para os filhos e não fizeram. Fizeram um casamento simples para os filhos deles, deram os cacau, dinheiro em vez disso, para não fazer luxo, eles não queriam luxo. Conheço pessoas assim. Quer dizer, isso que é bonito, né? Ele pode fazer luxo, tem muito dinheiro, mas não quer fazer. Ele não quer começar esse negócio do luxo, porque ele sabe que não tem fim. Não tem fim. Muito importante que ele fala isso, né? Isso é o Yetzirará. É o Yetzirará que ele fala, vai nessa vida luxuosa. Aí você não consegue sair dessa vida luxuosa. E cada vez mais, né? Cada vez mais e mais, e não tem fim. É, ele fala que a pessoa que ela vai atrás de luxo, olha que ele termina aqui. Avarim kente tzayet la yetzir ishof le motarot, teret chaz le shalom mata mata. Você vai descer baixo, madregá le madregá, ati aviot chale de avadon bolamazé bolamba. Você vai perder tudo. Com a vida de luxo, você vai perder tudo. Não vai ter tempo para avodat Hashem, para Torá, vai ter uma vida muito ocupada e não vai ter tempo para nada. Muito bem, isso são os exemplos que ele trouxe do Yetzirará. Vai trazer mais exemplos agora. Ele fala aqui, vamos ver rápido, uma coisa interessante, ele fala aqui, que o Yetzirará é muito traiçoeiro. Então, pessoas simples, ele convence do modo simples. Pessoas inteligentes, ele convence no modo mais elevado. Então, a pessoa que é inteligente, ele vai e convence, tenta convencer a pessoa do modo com o cérebro da pessoa, com provas contra a Torá. Fala o Chovot HaLevavot aqui que a pessoa tem que ser muito forte. Eu quero, é importante vocês saberem isso. Ele fala isso na frente também, aqui ele também fala. Você sabe que na guerra, no Holocausto, isso ele não traz, é claro, né? Antes do Holocausto. No Holocausto, quem viu o que sobrou do Holocausto, os judeus húngaros, tinha assim, né? Tinha os poloneses, russos e os húngaros. Os húngaros eram judeus mais tmimim. O que quer dizer tmimim? Tmimim quer dizer pessoas assim muito simples, que acredita, não pensa muito, não é tão inteligente, vamos falar assim, se fala piada, né? Do judeu húngaro, que ele não é inteligente, que os húngaros são tão inteligentes. Eu posso falar essa piada porque eu sou húngaro de casa, né? Então ninguém não vai lá achando que estou gozando de alguém. Mas se conta uma piada que uma vez foram, tinha uma loja de cérebros, estão vendendo cérebros. Então falaram assim, esse cérebro custa R$20, esse custa R$30, será mais, né? 40, esse 150. Perguntaram por que esse 150 é tão caro assim. Porque esse cérebro é húngaro e nunca foi usado. Então é mais caro, tá certo? Assim falam piada, né? Que os húngaros. Mas o que querem dizer com isso? Os húngaros, eles são muito tmimim. Quer dizer, a Torá fala, entendo, eu não entendo, eu faço o que a Torá falou e pronto. Os poloneses e os russos são mais inteligentes, são mais espertos. E eles querem entender a coisa. Não vão fazer uma coisa sem entender. Assim que é a natureza. Claro que tem exceção, né? Mas a natureza é assim. No Holocausto, todos os poloneses, não todos, mas a maioria, infelizmente, ou morreram, ou eles saíram do caminho. Saíram da religião. E nem dá para julgar, né? Claro que não. Os húngaros ficaram, todos eles que sobraram, ficaram religiosos. Por que assim? Porque os poloneses, os russos, né? A maioria, eles não entenderam o que está acontecendo aqui. Não dá para entender mesmo. Como que a Kadosh Baruch Hu faz uma coisa dessa com o povo judeu? Então eles se revoltaram. Não dá para entender isso. Não dá para entender. E de novo, não dá para julgar. Tá? Só estou contando o que, que falam. Os húngaros entendem ou não entendem? Tem que cumprir a Torá e pronto, sem entender também. Fala o Chovot HaLevavot que às vezes ser inteligente não é bom. Porque muitas vezes não se entende a coisa. Por que Hashem faz isso? Por que ele faz aquilo? A Kadosh Baruch Hu. A pessoa que não é inteligente, ela sabe, eu não entendo, mas eu faço, acabou. A pessoa que é inteligente, ela fica pensando, refletindo e fica, ah, não, não estou entendendo isso. Ah, então não, isso está errado. Isso ele fala, como outra volta. E aí, Sirará, uma pessoa inteligente, ele tem a força dele, começar a falar, mostrar com provas, está errado. A pessoa tem que segurar, mesmo a pessoa inteligente, tem que saber que tem coisas que nós não entendemos. O Holocausto é uma das coisas. Não entendemos, mas a Kadosh Baruch Hu fez, pronto, acabou. A Torá tem muita coisa, algumas coisas que não se entendem. Mas a Kadosh Baruch Hu falou, está falado. Isso é muito importante, né? Ser inteligente, mas saber que às vezes, mesmo que eu não entendo, a Torá falou, está falado. Aqui ele fala mais uma coisa muito importante, para vocês saberem, que é um conceito muito importante do judaísmo. Ele fala para a pessoa não mudar nada do costume que é da casa dela, do rabino dela, costume do mundo judaico. Muitas vezes, os reformistas, para vocês saberem como que eles começaram, não começaram como eles estão hoje. Hoje eles são completamente fora do Shulchan Aruch. Os reformistas começaram com mudanças pequenininhas. Falaram pequenininhas na fila, algumas coisinhas e tudo. E o Hatam Sofer, o grande Hatam Sofer, ele lutou contra isso e falou que não pode mudar nada. Na hora não entenderam por quê. Hoje se entende, a pessoa que começa a mudar coisa, começa a mudar algumas coisas, sei de onde que ela vai chegar. Então não pode mudar nada. Ele fala que o Chovot HaLevavot, todos os costumes que a pessoa recebeu dos pais, dos avós, dos rabinos. Há pouco tempo eu tive uma coisa incrível, deixa eu me lembrar agora um exemplo sobre isso. Que uma coisa que boba parecia e os rabinos não deixaram mudar. Ah, estou me lembrando. Sim, olha só, incrível. Como que a gente tem que tomar cuidado para não mudar nada do Shulchan Aruch? Existe uma halachá no Shulchan Aruch, interessante, que um rabino, Shabbat à tarde, depois de Minchá, não dá um shiur de halachá. Uma halachá no Shulchan Aruch, o Remá fala, que se costuma que Shabbat à tarde, depois de Minchá, o rabino não dá shiur de halachá. Pode dar uma sikhá, isso sim, que se costuma falar sikhá, musar, mas shiur de halachá para não dar. Então, tem um parente meu, que é rabino na Europa, ele me contou que ele começou a dar um shiur de halachá, Shabbat à tarde, depois de Minchá. E ele não sabia dessa halachá. No meio, depois de 2 anos, que está todo Shabbat dando esse shiur de halachá, Shabbat à tarde, ele vê no Shulchan Aruch, que um rabino não pode dar um shiur de halachá, Shabbat à tarde. Mas ele já está dando. Parar de dar o shiur de halachá agora por causa disso? Então ele foi para o Ravosne. Ravosne, pessoal, é o rabino, um dos maiores rabinos hoje da Lachá do mundo. Falou para o Ravosne, o que eu faço? O Ravosne falou para ele assim, não para de dar esse shiur, porque já começou a dar um shiur, é bitul Torah. Mas do outro lado, um costume do Ramá, de Salahá, não pode mudar. Então você para o teu shiur antes do tempo e fala para o tzibur que está parando o teu shiur por causa dessa Lachá no Shulchan Aruch. É incrível, é um costume, então parece bobo. O que, que muda? O rabino dá shiur de alahá, não dá shiur de alahá. Parece uma alahá muito boba, você pode falar uma coisa dessas, né? Pequenininha, uma alahá muito simples. Mas não, o rabino falou que tem que negociar. Então, isso que eu quero que vocês, isso que ele fala com o Vavot, eu vou ler para vocês. Não mudar as coisas que teus pais fizeram. Os costumes que nossos pais fizeram, da Torá, do Shulchan Aruch, que eles colocaram para a gente, não mudar. Eu vou ler para vocês as palavras que ele fala, o Chovot Alvavot, que é muito importante, é pérolas. Ele fala assim, Alken Isaer, Shelo Yutzadecha Notim Derech Avotecha, que os teus passos não se desviem do caminho dos teus pais. O Minetiv Arishonim, o caminho dos primeiros, Lederech Hadashav do Yamealev, um caminho novo. Não pode, continua o caminho dos teus pais. Ve Isaer, olha o que ele fala aqui, Veizai, cuidado, Shelot Ismoch al Sichlecha. Não confia no teu cérebro. Veshelot Elech Rak Acher Atzatcha. Não vai só atrás de você. Pergunta para outros também. Veshelot Itchashev Rak Bratcha. Não considera só a tua opinião. Val Tashod et Avotecha. Shadrachim Ech Lagir et Avotecha Shenchilu Lecha Enam Nechonim. Não desconfia dos teus pais, que os caminhos que eles fizeram é o caminho errado. Não discorda dos conselhos que teus pais deram para vocês. Todos os teus conselhos eles sabiam também. Porque eles sabiam que não é bom. Leve em consideração. Ele fala que muitas vezes a gente acha uma coisa que a gente não vê tudo, a gente só vê o lado bom da coisa, nós não sabemos os perigos que tem. Então a gente pergunta, por que o rabino não deixa fazer isso? Qual o problema de fazer isso? A gente não vê todos os perigos da coisa. Por exemplo, né, nosso, na internet, por exemplo, é um exemplo só, tá? A internet, que hoje está sendo uma coisa tão usada que quase nem dá para viver sem a internet hoje em dia, né? Tem muitos problemas causando a internet, vocês não sabem, tá? Mas no mundo, muitos problemas. Semana passada tinha uma reunião lá nos Estados Unidos, me contaram milhares de pessoas, estavam falando muito que tem problemas, estão saindo da internet, meninos ingênuos estão entrando na internet, né? De casas religiosas, em lugares que não podem entrar, estão se estragando, estão saindo do caminho. Não é brincadeira. Então, as pessoas no começo falaram, quando proibiram a internet, quando os rabinos saíram contra a televisão até, entenderam direito qual o problema, é tão ruim assim, e depois viram que tem coisas que não adianta, a pessoa tem que levar em consideração as coisas ruins também, não só as coisas boas que tem nessas coisas. A internet tem coisas boas também, é claro, e as coisas ruins também, né? Então a pessoa, a gente não entende, nós pessoas simples, não entendemos todos os lados, não conseguimos abordar todos os lados e ver o que é, vale a pena ou não vale a pena? Valeu a pena essa internet ou não valeu? Valeu a pena a televisão ou não valeu? Mas os rabinos grandes, eles conseguem abordar tudo, eles falam que não valeu a pena, tá certo? Então isso que ele fala aqui, nós, com a cabeça, nossa cabeça pequena, a gente não sabe analisar direito essas coisas, os rabinos eles sabem. Você não sabe o prejuízo que pode sair dessas coisas. Se souber a tua lógica, quantas vezes a gente percebeu depois a gente estava errado, a gente pode errar, né? Betanel Sheitzmach Mimena. Aquele traz um passuco famoso, Shma Beni Musar Avicha, né? Aquele livro de Pirkei Avot. Ouça, meu filho, a ética do teu pai. Não desvia do caminho do teu pai. Teu pai sabe o que ele fala. Teu pai é teu avô, é os rabinos, né? Às vezes jovens, né, de 18, 20 anos, tem uma certa... que acham que os pais não sabem nada, não entendem nada. Tem que tomar cuidado com isso. Acho que... não é que o filho tem que obedecer tudo que o pai fala, não é isso. Acho que o filho, se ele entende uma coisa, ele pode ir no caminho que ele entende. Mas tomar cuidado, é perigoso isso, porque os filhos, 18, 20 anos, não sabem ainda os perigos que tem nos caminhos da vida. Os pais que passaram por isso já sabem, eles falam, olha, esse caminho não é bom. Então, o filho inteligente, ele fala, então vou tomar cuidado mesmo, né? Isso não quer dizer que se ele acha uma coisa, ele não pode fazer. Uma coisa no caminho, mais ou menos, né? Mas tem que tomar muito cuidado com isso, tem que saber quando e como. Muito bem. Aqui ele fala agora, uma coisa muito importante também, Robot Salvador. Ele fala, agora, uma pessoa que ela cumpriu a Torá, está cumprindo a Torá direitinho, e ela quer fazer mais que a Torá mandou, ela quer ir lechumbrá, não é um caso tão atual assim, né? Fala o Robô Talavot, ele pode sim. Ele pode fazer mais que a Torá mandou. Mas ele fala com uma condição, importante frisar, uma condição que a pessoa cumpre a Torá mesmo. Uma pessoa que não cumpre a Torá, e ele quer fazer chumrot, quer fazer mais, isso não tem cabimento, fala o Robô Talavot. Então vamos supor uma pessoa, vamos supor, tá? Que ela fica falando Lashon Hará o dia inteiro, ela é uma pessoa que falta de midot, pessoa que não cumpre Shabbat direito, não cumpre Kashê direito, e ela vai fazer uma chumra, vai uma coisa a mais da Torá, alguma coisa, isso é uma piada, é uma piada. E ele fala que o exemplo para isso, já falei para vocês uma vez, o exemplo para isso é uma pessoa que está devendo dinheiro para outra pessoa, e ela vai e traz um presente. Então a pessoa fala para ela, não me dá presentes, tá? Primeiro me paga a tua dívida, depois você me dá presentes. A Kadosh Baruch Hu fala para a gente também, você quer fazer a mais? Primeiro me paga a dívida. Não fala Lashon Hará, cumpre Shabbat, cumpre Kashê, vai Betzniut, essas coisas. Depois, quer fazer a mais ainda? Muito bem, aí sim, mas só depois da Torá. Muito bem, aqui ele vai trazer agora, rápido, mais alguns exemplos muito bons que o Yetzer Hará tenta colocar a pessoa, convencer a pessoa. Então ele fala assim, Atá aleinu lavi dugmaot mechelek hasheni. Do Pituyei Yetzirará. O que ele convence a pessoa? Ele fala uma coisa interessante. Ele vai trazer agora truques do Yetzirará. Então ele fala que a priori não é tão bom para a gente. Porque a gente vai... Ele está ensinando a gente coisas ruins. Deixa eu... vou ler com você, depois vocês vão entender o que eu estou falando agora. Vamos ler. Vechena ya chassid echad betzavele talmidav. Um chassid falava para os alunos dele. Lindut chila maura. Ele falava assim para os alunos. Aprendam o que é ruim. Para a pessoa se afastar do ruim, ela tem que saber o que é ruim, para se afastar do ruim. E depois aprendam o que é bom. Então ele fala assim, o Magmará, olha que interessante, o problema assim, que está agora abordando, um problema muito atual em educação, para nós que trabalham em educação, os pais também. Hoje em dia, né? A gente quer afastar os nossos filhos e alunos de coisas ruins. Então a gente vai ter que contar para os filhos e alunos que existem essas coisas ruins e afastar eles. Talvez nem valha a pena contar para eles. Não conta nada para eles, nem saberem da coisa ruim. Ou sim conta e afasta eles. Isso é uma polêmica muito grande que tem em educação, né? A gente fala para as crianças as coisas ruins que tem, fala não faz isso, ou nem fala para eles sobre isso. Então ele fala, o Rabotá Tais de Magmará, Agmará fala que Rabbi Yochanan ben Zakkai, ele estava trazendo na Agmará jeitos como enganar a pessoa, que dá para enganar, e que não pode enganar. Falou Rabbi Yochanan ben Zakkai, oi li im omar, oi li im lo omar. Quer dizer, se eu falar todos os jeitos de enganar que não pode, eu estou ensinando as pessoas a enganarem. Se não falar os jeitos que não pode, eles não vão saber o que não pode. O que eu faço? Eu estava numa polêmica. Ele diz, Hanab Ben Zakkai, eu falo todos os jeitos que não pode enganar uma pessoa, ou não falo. Mas depois, então ele falou assim, Imomar, se eu falar os jeitos, Shema Ilmadu Aramaim, as pessoas vão aprender de mim, os jeitos. Imomar, então também não é bom. O que eu faço? Vagmará Shoele Tacharka, Agmará pergunta, amar ou não amar? Então ele falou ou não falou? Rabbi Yochanan ben Zakkai respondeu a Agmará, amar. Ele sim falou. O Mehai Kra Amará, ele trouxe um pasuk. E daqui aprendem os educadores, certo? Que é sim importante falar para as pessoas, para as crianças, para os jovens, os perigos das coisas. Mesmo que através disso estamos ensinando para eles coisas que eles vão aprender, mas pelo menos eles têm que saber para poder se afastar dessas coisas. Não é simples, não é sempre, talvez... Mas, em geral, tem que sim falar para os jovens que existe isso e saiba que tem que afastar disso. Então ele fala, por exemplo, primeira coisa que o Yetzirará vai fazer com você, importante também, é bem atual, ele vai falar assim, o Yetzirará, Kvasameach ani b'tagutcha, ובאמונתך הטובה, ובלבך השלם לאלוקים, וכבר הגעת לדרגות כאלה בחסידות, שאף אחד בדורך לא הגיע להן חוץ ממך, וכבר נתת לבורא יותר מדי שבח והודעה לטובו וחסדו, מראוי שתתרגל גם כן למלא קצת את חובותיך כלפי בני אדם. יצר הרע בן פרופסור, את אבא פרופסור, com Deus já está muito bem, está fazendo certo as coisas, agora tem que também satisfazer as pessoas também, ficar, viver bem com as pessoas, satisfazer as pessoas. Sharei adu alecha, que ema gormim shirato ele venedek shecha, o barul lecha shika, se temtza chen beneem, que naraz venichbal beneem. Tem que falar que o Yitzhara vem para a pessoa, tentar fazer a pessoa fazer coisas para satisfazer outras pessoas. Isso ele trará faz com a pessoa. Então ele fala assim para a pessoa, vai num carro bonito, vive numa casa bonita, fala bonito, e fala, tenta convencer a pessoa a viver bem com outras pessoas, satisfazer outras pessoas, mesmo que são coisas que não é tão certo pela Torá, mas para as pessoas ficarem contentes. Muitas vezes, acontece com jovens muito isso, né? Pessoas que, alunos falavam para mim também que eles sentem mal de não falar Lashon Hará, porque o grupinho fala Lashon Hará. Se você não falar Lashon Hará, não faço parte do grupinho. Né? Isso é o Yetzer Hará. Yetzer Hará fala, não, tem que ser Morav e Mabriô, tem que ser entrosado com as pessoas. Se todo mundo fala Lashon Hará, fala Lashon Hará aqui, não seja estranho, certo? Isso é o Yetzer Hará. Não pode de jeito nenhum, mas ele vem com esse argumento. Tem que viver bem com os amigos, com as pessoas, e fazer coisas erradas às vezes, para satisfazer as pessoas. E está errado isso. Aí você fala para o Yetzer Hará, fala o Chovot Alvavot, מה תועיל לי להשתרדותי למצוא חן בעיני יצור חלש כמוני, אשר אין ביכולתו לא להועיל לי ולא להזיק לי. Então ele fala assim, então ele fala duas coisas. Número um, o que adianta para mim se aquelas pessoas estão contentes comigo ou não estão contentes comigo? E número dois, ele fala, é impossível satisfazer todo mundo de qualquer jeito. É impossível. Então a pessoa tem que tirar, a pessoa, assim que ele fala, com voto a favor, nunca tem que pensar nisso. Eu quero satisfazer as pessoas, parecer bem para as pessoas, ter uma impressão boa para as pessoas. Não tem que pensar nisso. Não tem que ser esse intuito da pessoa de jeito nenhum. Ele fala, é claro aqui que um hassid, um hacham, falou para o filho dele, Bni, meu filho, lifolete kol abruim shiyu merutzim imcha. Se você quer que todo mundo fique contente com você, zeinu becholtecha. Você não vai conseguir. אך מה שכן ביכולתך הוא להשתדל שהבורא יהיה מרוצה ממך. כיסי פועד עשים קונסיגי, כי השם פיקה קונטנטי כמבוסה. אימפורטנטי, ספרה ודוחבות הלבבות. וכאשר תפעל זאת אצלו, הוא יעשה אותך רצוי לבריאות. אם המשנה אין פרקי אבות, תהובידו שם, המשנה פעלה, המשנה פעלה עשים. כשעושה ואו מהפסורה, כי תודו מונדו גוסטה דלה, אל סינאות הקדוש ברוך הוא גוסטה דלה. פעל וחובות הלבבות, כי איסה הוא קמינו. O caminho é, se quer que gostem de você, o caminho é, faça o que Hashem quer de você. Que Hashem goste de você. Se Hashem gostar de você, Hashem vai fazer que as pessoas também vão gostar de você. Mas esse é o caminho. Você tentar satisfazer todo mundo é impossível. Que todo mundo goste de você é impossível. Então vai no teu caminho reto. Vai no caminho reto, faça o que Hashem quer de você, que Hashem goste de você. Isso sim, satisfazer a Kadosh Baruch Hu. E ele vai fazer que todo mundo goste de você também. Tem uma senhora de idade em Israel que ela sempre falava, não me interessa o que as pessoas falam, eu quero que a Kadosh Baruch Hu tenha nacha de mim. Não que outras pessoas tenham nacha de mim. Que a Kadosh Baruch Hu tenha nacha. E ela é uma senhora muito querida entre todo mundo. É isso. Ela, que Hashem queria, Hashem gosta dela, e todo mundo gosta dela. Importante isso daqui. Importante eu falo porque hoje em dia é sim um mundo um pouquinho assim. Tudo para aparecer, que vão gostar, tudo se faz demais até, né? Tem que convidar essa pessoa, que eu preciso convidar ela. A pessoa vem, tem que vir, porque precisa vir. Tudo precisa. É chato uma situação dessa. A pessoa tem que acostumar a vida dela, que ela faz o que é certo. A Kadosh Baruch Hu quer dela. Não interessa o que vão falar. Não interessa mesmo. A Kadosh Baruch Hu quer isso de mim, eu faço, senão não, e pronto, acabou. E a Kadosh Baruch Hu ajuda que dá tudo certo. Ele fala que se a pessoa fica levando muito em consideração o que pessoas vão falar, ela vai cair na armadilha chamada de tzviut, que fizemos em cima, que ela vai ficar falsa, uma pessoa falsa. Tudo ela vai fazer para pessoas verem, pessoas pensarem, tudo. Muito bem, isso foi um argumento que ele falou. O segundo argumento que ele falou, que ele fala, o Yetzer Hará fala para a pessoa assim, Eize sheva chincha noten li bazê shatá omeli
זכותה כפי אלוקים, אלו אדרבה, בגלל זה שאלוקים טענות עליי, משנני ממלא את חובותיי בתאים לדיעתי, וחובות הלבבות הניפה לו חובות הלבבות, כי הפסות נפלאפ ליצר הרע תבין, ויצר הרע, לפעמים סימק, יצר הרע פעלה פרפסורה, עושה סביוס תאוס דבריס, פעלו חובות הלבבות, הפסות נפלאפ ליצר הרע, על קונטרריו, איסו תאוסי וזמאוס דבריס, איסו מפייס, עושה מייס חייב אין דפרף הזה, תאוסי וזמאוס דבריס. Eu vou ler para vocês, interessante o que ele fala aqui. Afilo Eloquena, ele fala assim, Biglal ze yesh le Eloquim tanot alai. Ele fala que como a pessoa tem que saber, que se ela entende que ela tem que fazer para Kadosh Baruch Hu, então Hashem vai cobrar dela. Mepenshenene memalet chovotai betem lediatim. Eu não faço meus deveres do mesmo jeito que eu entendo. Vafilo Eloquena yitim memalet chovotai kifir diatim. האם יספיק מילוי כל חובותיי להביע את תודתי לבורא ברך אפילו על הטובה הכי קטנה שהוא עשה לי? Essa frase, já falei para vocês, ele fala várias vezes no livro dele. Ele fala assim, número um, nós sempre estamos devendo, a gente deveria fazer muito mais para Hashem. E número dois, mesmo se nós fazemos mais para Hashem, tudo que a gente faz para Hashem não chega para agradecer por uma bondade que Hashem faz para a gente. Olha o lachon dele. האם יספיק מילוי כל חובותיי, todos meus deveres, להביע את תודתי, falar obrigado, laborei para Hashem Yitbarach, אפילו על הטובה הכי קטנה, mesmo a bondade pequenininha שהוא עשה לי, que ele me fez, הבט נא, ele fala, כמה מעטים הם ימי חיי, 100 anos eu vivo aqui, לעומת ימי קיום העולם, em relação ao mundo, é muito maior do que eu, são 100 anos, וכולם הרי אינם מספיקים אפילו לספר את הטובות שהבורא עושה לי. Toda essa, olha que ele fala, a minha vida inteira não chega para mim contar as bondades que Hashem fez para mim. Contar, só para mim contar, não chega. וכושכן שאינם מספיקים לשלם לבורא עבורם. Claro que não chega para pagar para Hashem por isso. ואיך אם כן אוכל לשלם במשך ימי חיי המעטים את מה שאני חייב לאלוקים עבור טובות אלה. Fala com outra voz que a pessoa fica devendo para Hashem. Tanta bondade que Hashem faz para ele, ela fica devendo. Isso tem que saber, né? Tem que saber dar valor para as coisas. A pessoa, às vezes, ela chega num momento que ela fala que ela não tem que agradecer para Kadosh Baruch Hu. Isso está errado, né? Se ela senta, ela reflete um pouquinho, ela vê que tem tanta coisa para agradecer, só que ela não dá valor para as coisas. Tem que saber dar valor. Tem uma, nessa paraxá, talvez, uma coisa interessante sobre isso. Muito interessante. Você sabe que é Pashat Korach essa semana. Em Pashat Korach tem que Korach, ele estava brigando com Moshe Rabbeinu. Ele queria ser Kohen. Ele queria algumas coisas que Moshe Rabbeinu não deu para ele. Hashem não falou para dar. Então ele era Levi, Korach, era Levi. Porque ele queria ser Kohen. E Moshe Rabbeinu deu uma bronca nele. Falou o quê? É pouco para você ser Levi? Você quer ser Kohen também? Ama'at Miken, é pouco para você ser Levi? Perguntam os comentaristas, que argumento é esse? Não é pouco ser Levi, mas ele queria ser mais ainda. A pessoa sempre tem que querer ser mais e mais. Talvez não é pouco ser Levi, mas eu quero ser Kohen. Ele quer mais, a pessoa tem que querer crescer sempre. Então, que argumento é esse que Moshe Rabbeinu falou para ele? É pouco ser Levi, você quer ser Kohen? Não é pouco, mas eu quero ser Kohen. Imagina só uma pessoa, um bachur, que sabe metade de Shas. Ele quer saber o Shas inteiro. Vamos falar para ele... É pouco metade de chás? Quer saber chás inteiro? Não, não é pouco, mas eu quero saber mais. Então, com que argumento foi esse que Moshe Rabbeinu falou para Korach? Não é pouco, mas... Então falam os Balei Mussar que Moshe Rabbeinu sentiu com Korach que isso que ele não está se contentando com Levi é que ele não dava valor para Levi. Uma pessoa que ela sabe dar valor que ela tem e ela quer mais é uma coisa, isso sim. Uma pessoa que nem dá valor o que ela tem e por isso que ela quer mais, isso não é bom. A pessoa, a Mishnah fala, Eizu Ashir Asameach Bechelko. Quer dizer assim, a pessoa tem que estar contente com o que ela tem. Ela pode querer mais. A pessoa tem, vamos supor, 10 mil reais. Ela pode querer 20 mil reais. Mas ela tem que dar valor pelos 10 mil reais que ela tem. Exemplo, certo? A pessoa tem que dar valor ao que ela tem e ela pode querer mais. Moshe Rabbeinu sentiu que isso que Korach, ele quer ser Kohen, não é porque ele dá valor ao que ele tem e ele quer ser mais. Não é isso? Simplesmente ele não dá valor que ele tem, Levi. Ele acha que isso não é nada, ser Levi. E por isso ele falou para Korach, Korach, é pouco ser Levi? Você está desprezando assim ser Levi? Não é pouco, é muito isso. Então não despreza ser Levi. Mas é claro que se ele desse valor, ele poderia querer ser mais também, é claro. Então isso fala os balei mussar. Importante, né? Isso, já falamos sobre isso. A pessoa dá valor o que ela tem, para poder agradecer a Kadosh Baruch Hu. Mais um pouquinho só, colocaram um sidur aqui na minha frente, para filar, eu estou vendo, né? Vamos só terminar aqui um pedaço. Ele fala, talvez, vamos ficar aqui, ele fala que o próximo passo de Etzrará, é muito importante isso, Etzrará faz com que a pessoa goste de Kavot. Kavot. A pessoa gosta que falam sobre ela, a pessoa gosta que dão respeito. Não, respeito tem que ter, mas mais que respeito, né? A pessoa, Kavot, vamos falar Kavot, honra, que honrem ela, a pessoa gosta disso. Isso é Etzrará muito forte. Pessoas por Kavot, eles fazem de tudo para causa de Kavot, né? Pessoas, às vezes, elas dão dinheiro para um lugar porque elas querem que coloquem a placa lá, o nome dela, porque é o Kavot, que vão falar o nome dela. Então, isso é o Yetzirará de Kavot. Para vocês saberem que um livro de Mussar fala que o Yetzirará de Kavot é o Yetzirará mais forte que tem. Mais que dinheiro também, ele fala. O dinheiro que é toda a Avodah Zarah que a gente conhece, que é o dinheiro, ele fala que o Kavot é mais forte ainda. Ele fala, o Mussirat Echarim fala isso, que se não fosse o Kavot, a pessoa ia estar pronta para viver do modo simples. Uma mesa simples, cadeira simples, roupa simples, tudo simples. Casa simples. Porque a pessoa tem que viver assim, porque ela vê que o amigo dela está assim, aquele amigo, aquele vizinho, ele não consegue aceitar, assim fala o Mussirat Echarim, que ele é menos que o amigo dele, que ele está mais simples que o amigo dele. Isso faz com que, assim que ele fala o Mussirat Echarim, então ela tem que ter a mesma roupa, a mesma mesa, o mesmo lustre, mesmo tudo, né? Para poder ficar junto. Isso é Kavot. Isso é Kavot, é o Yetzirará de Kavot. E vai falar isso para o Zato Shema. Meu próximo tio, vamos falar. Muito importante. Tá bom, vamos lá um pouquinho alguma coisa? Vamos fazer o Ashrei Ushrei Betecha, fala todo dia, né? Shabbat também se fala. Já falei? Acho que não falei Ashrei Ushrei Betecha. Ou falei já? Será que se lembra, dona Mônica? Acho que não. Então vamos pegar a tradução. Então, Ashrei Yoshvei Betecha é bem-aventurado, acho que fala Ashrei, né? Bem-aventurado, louvado, bem-aventurado, a pessoa que senta na tua casa, na casa de Hashem. Ode Halelu Kasela, e ele fica louvando a Kadosh Baruch Hu. Próximo pasuk, Ashrei Aam Shekachalo. Bem-aventurado é o povo Shekachalo, que é isso, que é, ele é assim, que nós somos nós, né? Ashrei Aam Shehashem Elokav. Bem-aventurado é o povo que Hashem é o Deus dele, que é o povo escolhido que nós somos. Tehilá le David. Aqui começa o Tehilim que David HaMelech fez. Aromimcha Elokai. Eu vou louvar meu Deus, HaMelech, o Rei. Vavorcha. Eu vou abençoar Shimcha. O teu nome Leolam Vaed, para sempre. Bechol Yom, todo dia Avorcheka. Eu vou te dar uma brachá, te abençoar. Vahalelá, eu vou louvar Shimcha, o teu nome, Leolam Vaed, para sempre. Gadol Hashem, esse Ashrei Shevetecha é com Alef Bet, perceberam, né? Aromimcha começa com Alef, Bechol com Bet, agora Gimel, cada pasuk é o Alef Bet. Gadol Hashem, grande é o Deus, o Meulal Meot, e muito louvado, o Legdulato en Heker. Não tem fim a grandeza de Deus. Dor Ledor e Shabach Masecha, o Gvurotecha Yagidu, toda geração, as tuas criaturas louvam você, o Gvurotecha Yagidu, e falam a tua força. Hadar Kevotodecha, o Kavod, a tua beleza, Vedivreni Flotecha Asicha, eu vou contar os teus milagres. Vezuz Norotecha Yomeiru, a força dos teus milagres, falam o Gdulatcha, a tua grandeza, a Saprena, eu vou contar. Zecherav tuvcha yaviu v'tzidkatcha yiranenu. A lembrança da tua muita bondade, eles falam, e a tua tzedaká, eles louvam. Hanun verachum Hashem. Hashem é muito piedoso. Erech ha'paim, ele tem muita paciência, não castiga na hora, ele espera fazer tshuva. Ugdal chosed, ele tem muito chesed, muita bondade. Tov Hashem lakol. Fala David HaMelech, Hashem é bom para todo mundo. Para todo mundo, Hashem é bom. Mesmo pessoas que acham que Hashem está sendo ruim com ele, né? Então, Hashem é bom. Eu viajei essa semana passada para alguns dias para fora. Eu estava conversando com uma pessoa importante lá fora. E eu estava falando para ele sobre aquela famosa conversa do copo metade cheio, metade vazio, né? Que a pessoa tem que dar valor metade cheio. Então, essa pessoa me falou, está errado o que eu estou falando. não existe metade cheia e metade vazia. O copo inteiro está cheio. Ele falou. Porque a metade vazia também é cheia. Se Hashem não dá a outra metade para a gente, é porque é bom para a gente não ter essa outra metade. Então ele fala que não pode... Está errado falar, como eu falo, que toda pessoa tem um copo metade cheio e metade vazio. O copo é cheio completamente. Só que a gente não enxerga por que a outra metade está cheia. Mas se a gente não tem algumas coisas, não é porque, é porque a Kadosh Baruch Hu acha que não é bom para a gente ter. David HaMelech, ele fala, Tov Hashem Lakol. Hashem é bom para todo mundo. É bom. Verachamav Kol Masav. Piedade para todo mundo. Yoducha Hashem Kol Masecha. Todas as tuas criaturas vão te louvar. Vachasidecha Yevarchucha. Teus chassidim vão te abençoar. Kevod Malchutcha Yomeiru. Gvuratcha Yedaberu. A honra do teu reinado vão falar. Gvuratcha Yedaberu. E vão, a tua força vão falar também. Lehodia Livnei Adam Gvurotav. Daqui tem dois pshatim. Um pshat é que as, falar para as pessoas a grandeza de Deus, Chvod Adar Malchuto, mas outro pshat é Lodia Livnei Adam Gvurotav, a força das pessoas. As pessoas não sabem, tá? Isso falam os livros de Mussar, para vocês saberem, quanta força a gente tem dentro da gente. Não dá para saber. É incrível como nós temos força. A gente não sabe. Então o ser humano é muito forte. Uma coisa que ele quer, ele pode, é muito forte. Então isso fala, Leodia Livnei Adam Gvurotav. A pessoa tem muita força, ela consegue coisas inimagináveis. Malchutcha Malchut Kol Olamim. O teu reinado é reinado para sempre. O Memshaltecha Bechol Dor Vador, toda a geração. Somech Hashem Lechol Anoflim. Hashem, ele apoia todos aqueles que caem, Hashem, ele levanta, né? Ele não levanta, ele apoia, né? Vezokef, ele levanta, lechol akfufim, todos aqueles que estão agachados. Einei chol elecha yestaberu. Os olhos de todas as criaturas estão olhando para Hashem, para pedir comida. Vata noten lahem etochlam beito. Você, Hashem, dá comida para todo mundo. E aqui vem o pasuk famoso, poteach et yadecha. Hashem abre as mãos dele, as tuas mãos, né? Umas bia lechol chai ratzon. E Hashem satisfaz todo ser vivo. A vontade dele. A pessoa tem uma vontade, Hashem satisfaz a vontade dele. É Hashem que faz isso. Tzadik Hashem bechol drachav. Hashem é um tzadik bechol drachav. Todos os caminhos dele. Mesmo caminhos que parece que não está sendo certo. Que tem dificuldade. Que não, a gente não entende porque Hashem faz isso comigo. Ele é um tzadik. Tem o seu motivo. Bechassid bechol masav. Todos os atos dele é chassid. Por que tem que acontecer isso comigo? Porque Hashem está fazendo isso. Ele sabe o que ele faz. Karov Hashem lechol korav. Hashem é muito próximo. Muito importante esse passuca aqui. Muito próximo para todo mundo que chama ele. Lechol asher ikra'u be'emet. Fala David HaMelech. Todo mundo que chama Hashem be'emet, mas verdadeiramente. Não fica sempre rezando com a boca. Ele chama Hashem, pede para Hashem mesmo, de verdade, Hashem é próximo. Não existe, os livros eles falam que não existe Hashem não ouvir uma filá. Se você pede de coração uma filá, Kadosh Baruch Hu ouve. Se ele não te deu o que você pediu, não é porque ele não ouviu a filá, e sim que ele ouviu e ele falou, não, eu não vou te dar isso que você quer, por algum motivo. Mas Hashem ouve o que a gente pede. Retzon yereyav yaseh. Hashem faz a vontade daqueles que são os que têm medo dele. Betshavatam, Yaotfila, Ishmav, Yoshiem, Hashem ouve e ajuda. Shomer Hashem et kol ohavav, Hashem cuida de todos os amigos dele, que gostam dele. Vet kol reshaim yashmit. E todos os reshaim, Hashem aniquila. Esse pasuk, Shomer Hashem et kol ohavav, os tzadikim eles usam muito na prática. Muitas vezes tzadikim fazem coisas perigosas, coisas que podem causar prejuízo para eles, mas eles acham que é certo, então eles fazem e eles não têm medo. Eles falam esse pasuk, Shomer Hashem et kol ohavav. Hashem gosta de todo mundo que gosta dele. Hashem cuida. Então se eu faço uma coisa, uma mitzvah, uma coisa certa, eu gosto da Kadosh Baruch Hu, não tem que ter medo que isso vai me prejudicar. Não tem que ter medo. Não vai prejudicar. Et kol ha-reshaim yashmit. Teilat Hashem edaber pi. A minha boca vai falar louvores de Hashem. Vivarech kol basar shem kotcho. Toda a carne, toda, não só o ser humano, animais também. Abençoam a Kadosh Baruch Hu, l'olam vaed. Vanachnu nevarech ka. אינו זמוס הבישועה הקדוש ברוך הוא מעתה ועד עולם הללוקה. הגמרא פעלה כסי מזמור עקים אשר יושבי ביתך, כן פעלה כסי מזמור תריז וזיס פורדיה, פעלה הגמרא ואי פרה עולם הבא. כן פעלה הגמרא, כן פעלה כסי מזמור תריז וזיס פורדיה ואי פרה עולם הבא. Por que esse mizmor? Porque quem fala entende o que ele fala aqui, David HaMelech, ele reflete o que ele fala aqui, ele vai para o Lama Ba, porque ele fala coisas de Emuná, certo? Kadosh Baruch Hu, da Parnassá, Lová, Kadosh Baruch Hu, tudo que nós falamos agora são coisas de Emuná, de Bitachon. Então quem fala isso e reflete sobre isso, não só fala, né? Ele vai para o Lama Ba mesmo, Bezrat Hashem. Tá bom? Chazak Baruch.